Ato, pedimos a leitura da ata anterior à última do ano passado.
Aos 27 dias do mês de dezembro de 2018, na sede do Poder Legislativo do Plenário, realizou-se a reunião das comissões. Iniciou-se a reunião com a leitura da ata pela assessora da Comissão de Finanças e Orçamento, Patrícia Talamini. Após o senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Hildo Paulo Salve, colocou à discussão o PL 164. Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com a Caixa Econômica Federal para aquisição de motoniveladora e execução de pavimentação asfáltica na Rua Bento Rosa. Foi incluso no projeto mais R$ 490 mil para usar em reformas de praças e parques e outros. Senhor Fornari afirma que o financiamento será com o juro mais baixo do que o do mercado, que é de até 6% ao ano, mais CDI. PL 157 dispõe sobre o sistema de transporte público coletivo de passageiros por ônibus no município de Lajeado. Senhor Natanael e senhor Carlos Kaiser falaram sobre as leis revogadas que são 3.555/84, 3.810 de 86, 5.090 de 93, 5.143 de 93, 5.250 de 94, 5.839 de 96 e 5.984 de 97, 6.085 de 98, 6.099 de 98, 6.731/01, 6.725/01, 6.901/02, 8.887 de 12. Todas as leis revogadas estão, de certa forma, contempladas no projeto original, afirma o senhor Natanael. PL 162 altera a lei número 10.330, de 28 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Lajeado. PL 168 cria vagas de agente socioeducativo e monitor de creche e altera o anexo 1 da Lei 10.079, de 30 de março de 2016, que institui o plano de carreira dos servidores do município de Lajeado. PL 169 cria vagas do professor de educação infantil e professor do ensino fundamental. Anos iniciais e altera as tabelas 1 e 2 da Lei 8.795, de 26 de dezembro de 2011, que reestrutura o plano de carreira do Magistério Público do município de Lajeado. Institui o respectivo quadro de cargos públicos e comissionamentos e dá outras providências. PL 170 altera a Lei de 9.729, de 29 de dezembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto de Previdência do Estado, IP, visando o atendimento médico dos servidores. Sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Educação e Saúde, de Meio Ambiente e Associação e Ação Social, Hildo Paulo Salve, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata que foi por mim, Patrícia Talamini, assessora de Finanças e Orçamento, escrita, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Obrigado, Marisete. Temos aí a ata anterior. Existe alguma alteração a ser proposta? Não havendo, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se. Aprovado pelos presentes. Lembrar que a nossa reunião das comissões, existem quatro comissões: Justiça e Redação, Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Finanças e Orçamento e Obras e Serviços Públicos. Por definição, no passado, as reuniões acabavam sendo presididas pela presidência da Comissão de Justiça e Redação, mas os vereadores acharam por bem fazer um rodízio a respeito de quem preside a reunião. Dessa feita, estou aqui, acho que mais porque eu cheguei primeiro, mas esse rodízio eu acredito que seja benéfico para nossas reuniões, então cada reunião tem a liberdade, cada vereador aqui, conduzir a reunião, preferencialmente, óbvio, alguém que faça parte das comissões. Acho que foi bem conduzido durante o período passado. Para dar início, só vou registrar aqui que foi recebido alguns dias atrás um relatório da saúde, né, Marisete? É isso?
Sim.
Esse relatório, houve uma reunião aqui na Câmara de Vereadores e esse relatório municipal de gestão da saúde do terceiro quadrimestre de 2018 foi repassado, está em poder das nossas comissões. Quem tiver interesse de pegar cópia ou, enfim, até a nossa assessoria de imprensa, pode passar para todos os vereadores para ter acesso a essa informação. Agradeço. Na pauta de hoje, nós temos alguns projetos CM e alguns projetos de lei encaminhados pela Prefeitura. Existe alguma preferência, líder de governo, em discussão de algum projeto ou vamos pela sequência numérica? Sequência. Ok? Começamos, então, com o projeto de lei número 1. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso em dois terrenos. Eu gostaria só de relatar aqui, acho que isso é importante que conste na nossa ata. Temos aqui representantes dos vereadores, são 8 vereadores até agora. Mozar, Marquinhos, Hans, Vitória, Eder, Nilson, Aneca, presidente da casa, e o Knipoff. Tem representado também o gabinete da Mariela. Acho que é isso. Valdir Guich também está aqui? Ah, o gabinete dele. Está lá atrás. Ok. Seja bem-vindo. Vamos lá. O projeto de lei autoriza a conceder direito real de uso de 2 terrenos urbanos à Associação de Moradores do Bairro Hidráulica. Não sei se vocês tiveram acesso ao projeto de lei.
Falou Larias, né? Foi corrigido, então. Aqui, ó. Falou Larias e a Hidráulica.
Desculpe, pode...
Ele fala Olarias no papel, mas é hidráulica.
É hidráulica. Acho que todos eles falam de hidráulica, não tem Olarias.
O meu tava Olarias. Ah, bom.
É, não acabou vindo para cá com isso. Habitualmente, projetos de lei que fazem a concessão dessas áreas de terra, a gente pede para nossas comissões confirmarem as matrículas, se elas estão de acordo com o que reza o próprio projeto. Só já vista nós termos tido um problema com os Franzon, que acabaram vindo 5, 6 projetos de lei para corrigir o que foi feito de errado. Não sei se existe alguma oposição e nós pedirmos que as nossas comissões façam isso. E aí podemos deixar esse projeto para discussão, para apresentação na próxima quinta-feira de manhã. Pode ser? Então pedimos às nossas comissões que, relativo ao projeto de lei número 1, as comissões verifiquem todas as questões da documentação para ver se fecha e botamos em discussão na próxima quinta-feira. Projeto de lei número 2. Altera a lei número 10.682, que denomina Rua Monte Castelo, Rua 22. A prefeitura, que eu já tinha lido anteriormente, até porque eu dei o nome para a rua, ela faz alteração em relação ao nome dos loteamentos. Inicialmente chamado, pelo projeto de lei anterior, Parque dos Conventos, e trata-se Parque dos Conventos, só deixa eu ver o nome que foi colocado aqui, loteamento, não, Portal dos Conventos.
Franzi.
Tem bondade.
Bom dia a todos. O projeto de lei 2345... Ele nada mais é a correção, vamos dizer, dos loteamentos, certo? Quando chega lá no cadastro, o pessoal foi ver, eu falei com a doutora Elis, pensando que pudesse fazer uma correspondência, ela diz, seu Ítalo, como é lei, tu tem que fazer uma outra lei para alterar. É só questão, todos os 4 são problema de loteamentos, é questão só de correção de... lá no cadastro para ficar essa rua certinho, com rua tal, com loteamento tal, etc. E aí Elis disse que, eu nem sabia, tem que ser feita uma lei porque o nome dessas ruas foi feito através de uma lei.
Já está nominado.
Tá? Então é só correção dos loteamentos, 4 projetos.
3.
2? 2, 3, 4, 5.
E 5?
É. Rua Monte Castelo, Rua Leopoldo Fernandes, Rua Isaac e Rua Abraão. São 4 projetos.
São apenas essas as questões?
Só isso.
Neca?
Desculpa, eu só quero voltar para o primeiro. Aqui eu tenho algumas certidões, não seriam essas?
Seria verificar se o número das certidões está batendo, porque o que acontece, o nosso tabelionato, isso eu estou voltando ao projeto de lei número 1.
Tá.
Ele é bastante criterioso. Ele é bastante criterioso a respeito de falar a metragem, que é ter que bater com o que tem na matrícula, enfim, são vários itens que tem que bater. É por isso que tem que ser conferido antes de ir, para não ter risco de voltar o projeto de lei. Quanto aos projetos 2, 3, 4 e 5, então, relatados pelo representante do Poder Executivo, são alterações de nome de loteamento. Isso houve discussão no ano passado, teve projeto de lei, inclusive, que foi negado pela Prefeitura, da Mariela, em virtude da alteração do nome dos loteamentos. Podemos colocar a votação, liberar esse projeto, senhores? Ele vem por correção da Prefeitura. Podemos colocar esse? De maneira contígua a esses projetos, então 2, 3, 4 e 5, que hora liberamos, caso a Presidente sinta-se à vontade de colocar eles na ordem do dia para hoje. Também veio uma correspondência, o ofício número 1 de 2019, quanto à denominação das ruas Paulo Silomar Mota e Jacó. Acho que esses projetos de lei eles foram dados pelo vereador Nilson, do bairro Santo Antônio. Eu acho que foram contigo esses nomes de rua. É problema de mapa. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o ofício, que não é projeto de lei, com o vereador Nilson. Tem aqui toda a informação, não sei se ele já teve acesso, mas a gente vai deixar para ele para que tome uma decisão quanto a isso, seja o pedido à presidente de arquivamento ou uma resposta que seja dada a respeito desse assunto. Pode ser? Então deixamos esse ofício número 1-03 de 2009, vindo do gabinete do prefeito, com o vereador Nilson. Projeto de lei número 6. Podemos dar andamento. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder direito real de uso de uma área de terrenos à Associação de Moradores do Bairro Montanha. Da mesma maneira que o primeiro projeto, eu acho que esse tipo de projeto aqui nós temos que dar uma verificada. Eu sempre pergunto se existe alguém que se opõe a isso, mas todas as vezes que a gente fez, teve um cuidado especial com eles, não voltou o projeto porque houve alguma discrepância em relação ao número da matrícula. Ou situação do gênero?
Transição uma informação. A gente montou um esquema lá, onde é que já está sendo utilizado, com todas as sessões de uso, como vai trocando o presidente todo ano das associações, acaba o seguinte, se esquecendo, não renove, e é muito ruim. Agora, a Rosa lá da administração está dizendo, seu Éder, daqui a 2 meses vai vencer a sua sessão, o senhor quer renovar? E o que está se fazendo? Tem que ter o estatuto, a ata da eleição que elegeu o presidente, a identidade do presidente, esses documentos mínimos necessários para que venha aqui, para que vocês possam apreciar. Então, vai ficar em ordem crescente de vencimento, entende? E a Rosa vai avisar sempre para não dar, como já aconteceu muitas vezes, o cara queria uma coisa, ele está com ele vencido. Porque são 5 anos e a possibilidade. O primeiro é um aditivo de mais 5. Uhum. Quando fechou os 10, tem que vir de novo um projeto de lei para dar mais 5. Então está trabalhando e essa documentação vindo toda correta para vocês analisarem.
Realmente, eu dou os parabéns aqui, especialmente para o Ítalo, que tem organizado um calendário a respeito dessas sessões de uso de terrenos, tanto que a gente tem visto aí um trabalho sendo feito. Em relação a todas as associações ou todas as sessões de áreas de terra por parte da prefeitura. De igual maneira, eu acredito que seja muito, mas muito interessante que as nossas comissões elas leiam a matrícula que vem para bater com o projeto de lei. Eu renovo. Qualquer informação que estiver discrepante do projeto de lei em relação à matrícula faz com que tenha que vir outro projeto de lei, outra alteração, e isso acaba atrasando o serviço de verdade. Então, tanto esse projeto, quanto o projeto de lei número 6, quanto o projeto de lei número 1, eu peço que as comissões analisem dessa maneira, verifique essas informações e volte a pauta na próxima quinta-feira. Poderão ser votados já na próxima sessão, na outra terça-feira. Projeto de lei número 7. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil e um professor de ensino infantil. Acho que foi repetido aqui. E um de ensino fundamental. Licença para estudos de até 2 anos concedida à servidora Letícia Beatriz Birx Lima. Então, é uma professora que provavelmente tinha 2 matrículas dentro do município.
Ela tinha 2 contratos.
Exato. Então, está sendo pedido aqui para que se contrate uma pessoa para fazer cada uma das atividades, né? Então, que poderá ser uma pessoa
tinha,
só.
Ela tinha 2 contratos. O projeto de lei solicita contratar um professor para educação infantil com 30 horas e um de 20 horas para educação fundamental. Acho que é isso. Então, ela tinha 2 contratos excepcional agora para temporário para contratar 2 professoras.
Trata-se de uma pessoa que vai se qualificar e pedir uma licença que é permitida pela prefeitura. Então, acho que todas as vezes nós, a Câmara de Vereadores, tem pedido para votar esse projeto para não faltar professores na educação do município. Podemos colocar à disposição para votação esse projeto já na sessão de hoje? Então, damos andamento dessa maneira.
Muito bom.
Projeto de lei número 8. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial e suplementar. R$ 288.112 e R$ 58.291.42 destinam-se a obras de fechamento da quadra poliesportiva do bairro Moinhos d'Água e reforma do pavimento do Centro Esportivo Municipal, incluindo a contrapartida do município. Valor total do investimento, R$ 346.000. Ele separa o que é uma coisa e o que é outra. Eu não sei, Mozart, se tu tem algum acréscimo nesse projeto de lei.
É bom. Posso falar?
Tenha bondade, Éder.
Esse aqui, na verdade, é uma emenda que a gente conseguiu no ano passado, ainda em 2017, junto ao deputado Jones Martins, R$ 288.000 para o fechamento do ginásio do Moinhos d'Água e reforma do piso lá do Centro Esportivo. Então, gostaria e peço aos colegas que, se for possível, presidente, que esse projeto fosse ainda entrasse hoje em votação.
Tranquilo?
Vocês podem observar que a metade é para o Moinhos d'Água e metade para o piso do... vocês podem observar que na mensagem justificativa fala 58 é contrapartida, e no projeto fala 53, porque, por exigência, 5 mil a prefeitura já depositou nessa conta corrente. Então, em vez de 58, só precisa mais 53. Tá? E a metade para o Moinho d'Água e metade para o Centro Esportivo.
Ok.
Isso cria, pelo que eu estou entendendo, cada vez um pouco melhor, tu tem que abrir um crédito especial, experimental, porque esse dinheiro vai entrar. Porque depois ele vai ter, de onde é que ele vai sair?
Quanto a esse projeto de lei, então, já visto o pedido do Éder para colocar em votação, eu só peço para a prefeitura que providencie uma folha, um ofício para ser anexado aqui, com a explicação a respeito dessa diferença de valores, os R$ 5.000 que já foram depositados, para que fique marcado junto ao projeto de lei essa questão. Só um ofício para nós colocarmos junto com esse depósito.
Ofício da diferença.
Da diferença. Para ficar nos anais da casa a decisão disso aí. Pode ser, gente? E aí vai ficar redondinho o projeto. São realmente R$ 5.000 a diferença que se trata aqui.
Ok.
Podemos deixar liberada a votação. A única coisa que eu peço para que seja completado o projeto nesse sentido. Acho que não está aqui no meio a explicação referente a esses 5 mil. Pode ser? Liberamos, então, o projeto de lei número 8, encaminhado pela Prefeitura, para presidente, caso ela sinta sua vontade de botar em votação. Projeto de lei número 9. Autoriza a Poder Executivo abrir crédito especial. São R$ 28.650,00. Destinados à aquisição de livros, equipamentos de informática e mobiliário para a Biblioteca Pública Municipal, através do projeto de modernização da mesma. Então, vem um convênio SEDECTEL, 85 de 2018, e dentro dos itens que serão adquiridos são 1.000 exemplares de livros variados, 2 computadores, 1 terminal de autoatendimento, mesas e cadeiras. Alguma... Vereadora Mariela, seja bem-vinda. Ainda só a respeito da verba dos 288 mil, gostaria que constasse em ata o que o vereador Éder falou, que veio, o valor veio para uma emenda parlamentar do deputado Jones Martins, se pudesse constar na nossa ata. Desculpe, então, retrocedendo. Bom, o projeto de lei número 9, ele trata de uma questão de vir recursos de fora entrando nos cofres do município. Acho que não tem nada que desabone. Podemos liberar o projeto para colocar em votação? Ou existe alguém que gostaria de estudar um pouco mais? Podemos botar o projeto liberado, então? Ok? Projeto de lei número 9 fica liberado para a presidente, caso ela queira colocar em votação. Projeto de lei número 10, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Secretaria de Educação, valor de R$ 43.540,89. Adequação do orçamento de 2019 referente a saldo financeiro de recurso não utilizado no exercício de 2018. Recursos disponíveis serão aplicados em outros serviços de terceiros do ensino fundamental. Então tem aí esses R$ 43 mil reais que vem do ano passado.
Isso aí, Ranzi,
quer mandar? Aquelas
ocasiões que, vamos dizer, tu não aplicou, tem que passar para o orçamento do próximo ano para, dentro da educação, tu aplicar esse dinheiro. Acho que é isso que... quando ele não foi utilizado, esse valor de uma verba maior, esse valor não foi utilizado. Ele tem que, novamente, abrir um crédito especial para dizer, vai utilizar.
Isso. Eu só lembrar...
parte burocrática contábil, eu acho.
No ano de 2018, nós tivemos uma situação ímpar onde o valor ao ser utilizado na educação é nunca menos do que 30%, mais aquele recurso que não foi utilizado durante o ano de 2017. Então, nós até possivelmente vamos pegar alguma explicação com o secretário da Fazenda a respeito do montante que foi utilizado na educação no ano de 2018. Que tem que dar o nunca menos do que 30%, mais o valor total que foi aplicado nas escolas referente ao orçamento que faltou colocar no ano de 2017. Fizemos uma alteração na lei orgânica, no caso. Podemos liberar para votação o projeto? Então, o projeto de lei número 10 fica com a presidente, conforme sentir vontade. Projeto de lei número 11... inclui ação na Lei número 10.446 de 2017, o PPA, e na LDO. Está se incluindo R$ 156.500, destinam-se a adequar o orçamento da Secretaria da Saúde. Inclui previsão de recebimento de transferências no valor de R$ 90.000 reais ao ano para a execução do Programa Laboratório Regional de Próteses Dentárias. É um repasse do Fundo Nacional de Saúde. Também, o crédito especial refere-se aos agentes comunitários de saúde destina-se a fazer constar a autorização para pagamento dos agentes contratados por tempo determinado, visando eventuais substituições a fim de manter o atendimento através dos recursos advindos do Fundo Estadual da Saúde. Então, são duas matérias que a gente está tratando aqui dentro, todas as duas dentro da área da saúde. Recurso vindo de fora, nas duas situações. Alguma explicação adicional, alguma dúvida? Podemos liberar o projeto à votação? Liberamos, então, para a presidente, caso queira colocar o projeto à votação. Projeto de lei número 12, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, Secretaria da Educação, no valor de R$ 400 mil. Manutenção de escolas de educação infantil e ensino fundamental mediante adequação do orçamento de 2019 para utilização do superávit financeiro relativo aos recursos recebidos através do Salário Educação Federal.
É 200 mil para educação infantil, 200 mil para ensino fundamental. Então, R$ 400 mil, 200 para cada...
Conservação de imóveis. É o superávit de uma rubrica, salário e educação.
Isso aí vem de verba federal, Rance. Entende?
Tranquilo. Estão com alguma dúvida a respeito? Não? Eu... Isso acaba sendo para todos, porque ele vai para uma, ele vai para um fundo, e lá do fundo ele anda para frente.
Uma rubrica que... É. Não, mas...
É. Não. É, a minha... Eu entendi a tua dúvida. A minha dúvida é a respeito dos 30% ser utilizado conforme deveria no ano passado. Se vocês estão com dúvida a respeito disso, dá para buscar mais informações. O projeto em si ele tem poucas páginas de explicação e esse resumo é balancete. Podemos buscar informações? Eu deixo com o gabinete do Tori e eu peço, se possível, vocês trazerem na reunião de quinta-feira para ser debatida. É possível? Para as comissões? Pode ser, pessoal? Então fica com a Comissão de Finanças e Orçamentos, buscar informações a respeito da aplicação. Tranquilo?
Ah, eu acho que, só para mim saber o procedimento, a comissão...
Ah, ela vai buscar junto.
Ela vai buscar junto a Secretaria
de Educação. Na mesma maneira,
o
vereador.
Beleza.
Lá, e busca a respeito dessa questão, se tem o nome das escolas que vai ser aplicado. Eu acho que vai num fundo, mas daqui a pouco tem...
Mas ela vai ter explicação.
A dúvida apresentada pelo gabinete do Tori tem fundamento, uma vez que ele está usando o argumento do ano passado, onde o valor acabou sendo utilizado em poucas escolas. Não? Tá. Ok.
Com relação, eu acho interessante, Rand, em relação a alguma dúvida da aplicação dos 30%, como é costume e praxe dessa casa, que está sendo muito bem conduzido, chama a secretária aqui, numa próxima reunião, das comissões, que ela vem explicar o quanto foi aplicado. Como foi feito nesses últimos dois anos, qualquer dúvida chama o secretário.
Isso.
E diz qual é a explicação que ele tem que vir dar, ele vai explicar como é que foi aplicado. Isso.
Mas, enfim, quanto a esse projeto de lei número 12, então pedimos às comissões que providenciem junto à Secretaria de Educação mais informações a respeito da distribuição desses valores. Perfeito? Projeto de lei número 13, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Esse projeto de lei...
Ranzi, igual o do Jones Martins... É um projeto, uma emenda parlamentar do deputado Elvino Bongás, que é para camada asfáltica da Carlos Porfírio, dentro do mesmo sistema e critério do deputado Jones Martins, tem que se abrir um crédito especial para esse dinheiro que vai entrar. Então é a mesma coisa que do... Tem três casos hoje.
Três? Bom, segue o... Peço que conste na ata, então, a questão da emenda parlamentar provinda do deputado Elvino Bongás, do PT. Os vereadores que intercederam para essa verba, que posse?
Isso é do Ramba. O próximo agora, o 14, é a mesma coisa do Afonso Ram.
Então...
Isso aí.
É o projeto 13 e 14, então?
O 13 é do Elvino Bongás.
Bastante
o 14
próprio,
é do Afonso Ramos.
Foi escolhido esse número para ser? O outro é do PDT? PTB? Vamos lá. Então, segue, acho que podemos colocar o projeto a tanto um quanto o outro. Deixa eu dar uma olhadinha. Mas tem esse, sim. Tem até para vereadores ou a população quiser ter acesso. Mais informações. Dentro do projeto existem algumas fotografias, o zoneamento, o projeto em si, tanto encaminhado pela Caixa, quanto o que foi apresentado pela Prefeitura, pelo o projeto de engenharia da infraestrutura urbana. Esse projeto está bem completo. Inclusive, eu peço, se possível, que os demais que venham nesse sentido também venham com essa quantidade de informações bastante interessante.
Claro, até sugiro que sejam postos em votação hoje esses dois projetos também, presidente.
porque todos sabem ali da situação da avenida, da rua Carlos de Porfírio. Então, quanto antes a gente voltar isso aí, melhor, porque está difícil a coisa lá.
Sim, senhor.
Lembrar que esses projetos aqui, eles não são de... não são empréstimos, não são financiamentos. Eles têm uma contrapartida do município. Dada a contrapartida, encerra seu assunto. Ou seja, o município não vai ficar com restos a pagar em outra oportunidade. Dinheiro de graça. Considerando a contrapartida, são... olha só, eu vou pegar o projeto de lei número 13 e o 14 aqui, mas a contrapartida do projeto 14 é 75 mil. E aí você está recebendo R$225 mil. Podemos liberar o trecho 1 e trecho 2, enfim, o projeto de lei número 13 e 14 para a votação e a pedido do vereador Éder, que consta também em ato, se possível colocar ele, os dois, 13 e 14, em votação, e que sejam nominados os tantos vereadores e deputados envolvidos nesses dois projetos. Tranquilo? Pode ser? Da pauta dos projetos do Poder Executivo, é o que temos. Dos projetos de lei...
Eu queria saber uma pergunta. Como é que ficou os projetos que a gente não analisou ou não chegou a um consenso no ano passado? Eu tenho que pedir, o Executivo tem que reencaminhar...
Na sessão da Câmara, o senhor pode pedir o desarquivamento, ou o Poder Executivo encaminhar novamente.
Será encaminhado.
Só cabe...
ônibus?
Isso.
Será? Não, o prefeito Marcelo está analisando, e nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 projetos que vai ser solicitado, conforme a orientação, o desarquivamento. Não precisa fazer projeto novo, esse projeto desarquiva e ele vem para análise das comissões.
Eu só vou fazer uma ressalva quanto aos projetos de desarquivamento, que é o projeto de lei do... já falei com a doutora Elis, a respeito do plano diretor. O plano diretor foi apresentado para nós ao final do ano, uma situação, e durante o começo do ano de 2018, havia sido feita a última audiência pública, e o projeto trocou de um tempo até outro. O que foi apresentado no começo do ano não foi a mesma coisa que foi apresentado no final do ano. Alertei a doutora Elis que tem que ser feita uma nova audiência pública baseado no projeto que será apresentado na Câmara de Vereadores. Isso já está alertado lá e ela já está ciente. Só a respeito dos desarquivamentos, por isso que eu estou comentando desse específico.
Para entender, Ranzi, tem que ser feita uma nova audiência pública...
Me segue. Pode, desculpe, Ítalo, tem a bondade?
Não, só para mim falar com eles, a orientação é que tem que ser feita uma nova audiência pública sobre o plano diretor e após isso vem a apresentação para a Câmara.
Habitualmente, quando nós fazemos uma audiência pública, nós apresentamos uma situação para a comunidade vai dizer o que ela acha a respeito daquilo. Pois bem, o projeto que foi encaminhado ao final do ano sofreu algumas alterações até o final do ano. Então, já não é a mesma coisa que foi apresentado no início de 2018. Mas ela está ciente disso. É só porque a gente estava tratando de desarquivamento, então para não acontecer uma situação de ser impugnado o projeto em virtude de audiência.
Na verdade, o projeto, o plano diretor, ele não foi oficialmente encaminhado em 2018, ele foi apresentado aos vereadores. Eu acredito
ele não foi
que agora em 2019 tem que vir o projeto, fazer o oficial apresentar. Eu vou falar para o doutor Elis. E o desarquivamento vai ser estudado dos projetos que é interessante, que já foram analisados, vão voltar a ser analisados.
Senhor Ítalo. Senhor Ítalo.
Ah, aquilo lá foi outro projeto, é verdade. É verdade.
Não foi apresentado.
Vereador Tori. Tori.
Senhor Ítalo. Projeto 13 e 14, aí é preciso dar... Senhor Ítalo. Projeto 13 e 14 precisa da licença ambiental por causa do descarte do material que sobra. Isso não está junto no projeto aqui. O 13 e o 14. O descarte do material que sobra, o produto que vem.
Não, o, vem 13, sim. O 13 e o 14, eu quero dizer o seguinte, o projeto não é da execução da obra.
Mas o destino, mas...
O projeto,
o projeto do Jones Martins, do Elvino Bongás e do Afonso Ram, contabilmente, tem que ser aberto um crédito especial suplementar desse dinheiro que vai entrar. Tá? Para quando entrar, esse dinheiro ter um lugar onde é que ele vai ser alocado. Para depois, a parte da execução da obra não está aqui nesse projeto. Isso aqui é só abrir o crédito suplementar. Pelo que, orientação que me informaram. É questão de contabilmente, na contabilidade pública, tu tem que abrir um crédito. Entrou 200 mil. Certo? Porque senão vai vir o dinheiro e não tem conta para entrar.
Não, entendi.
Não tem conta para entrar.
Entendi. Eu quero saber o destino da sobra, do asfalto que sobra, vai para onde?
Isso é...
A via pública, mas como sempre, pega o bote onde quer, né?
Paulo, isso não é... Esse projeto, os dois projetos, os três projetos,
são
três.
Só um pouquinho, pessoal.
Do Éder...
O vereador Tori, tem dúvida a respeito?
Tem.
Então, ele tem liberdade de...
Pode deixar para mais uma sessão aí, pode deixa pegar a informação aí.
A gente pede para a próxima quinta-feira, então, trazer...
Só para fazer a coisa certa.
Se possível, dentro da próxima, na próxima quinta, Secretaria do Meio Ambiente, é isso?
É isso aí.
Você consegue uma reunião com eles e esclarece essa questão, a gente traz a votação. Se não conseguir
a gente pode
na próxima quinta...
Nós temos informação.
Ok.
Não entra hoje.
Não.
13, 14, o vereador...
Semana que vem.
Isso.
Paulo, isso podia aproveitar a secretaria também.
Tu busca a informação.
Sim. Já que vai buscar a informação, os recapeamentos passados à licença ambiental, eu pediria. Quando for pedir a licença atual, que fosse buscar a licença do passado.
Nós não trabalhamos com o passado, estamos com o futuro e o presente agora. Eu não estava aqui.
Bom, vamos lá. Gente, é uma deliberação, gente. Está fazendo com que os projetos eles sejam encaminhados aqui de uma maneira excepcional em virtude de ser a primeira sessão com possibilidade de ter ordem do dia. Então, vamos lá, o vereador tem esse direito, o projeto de fato ele não está na ordem do dia, e chegasse a estar na ordem do dia, poderia ter pedido visto. Então, está dentro do direito dele. Podemos dar continuidade? Tem os projetos de lei CM, estão aqui na quantidade de 5 projetos que foram encaminhados pelos vereadores. Primeiro projeto do ano, apresentado pelo vereador Valdir Sérgio Guix, denomina de Rua Adriano Jacó Malman, via pública da Coab de Moinhos. Tem a mensagem justificativa, falta a assinatura do vereador, a gente pede que aconteça isso. Vereador Valdir Sérgio Guix, assine o projeto, a mensagem justificativa, está aqui a certidão de óbito, falecido em 2015, contempla a questão dos anos necessários, também tem a Associação dos Moradores assinando o projeto e o mapa da área. Então, todas essas questões estão contempladas. Em virtude de não ter assinatura do vereador, a gente deixa para a próxima semana. Projeto de lei CM número 1. Projeto CM número 2, apresentado pelo vereador Ildo Salve. Seja bem-vindo, vereador. Se quiser tomar parte na mesa, é bem-vindo. Tem um lugar aqui na direita. Estabelece critérios para denominação de vias públicas de outros próprios municipais. Eu dei uma lida por cima, mas não tive tempo de analisar o projeto. Peço se teremos tempo para analisar esse projeto individualmente, cada vereador. Ok. Então, fica baixado esse projeto de lei CM número 2, apresentado pelo vereador Ildo Salve, para estabelecer critérios de denominação das vias públicas e outros próprios municipais. Ele acaba sendo um complemento aí da Lei 7.955, né? Ok. O vereador propõe que seja simplificada os requisitos da lei. Então, fica baixado o projeto de lei CM número 2 para análise dos vereadores de maneira individual. A gente volta com ele, possivelmente na quinta-feira, se não terça-feira. Fica a discussão nas comissões desse projeto. Tem o projeto de lei CM número 003/13/2019. Apresentado pelo vereador Carlos Eduardo Hanser, Helene Maria do Moro, Ederson Fernandes de Por e também o Marquinho, que é publicar-se-á nos sites eletrônicos da administração direta e indireta, em local de fácil visualização, listagem mensal com os nomes dos empregados de empresas prestadores de serviços terceirizados. Da mesma maneira, eu acredito que os senhores ainda não tiveram tempo de ler o projeto de lei, então acredito que seja de bom tom que fique baixado nas comissões para leitura e identificação. Mas como um proponente do projeto de lei, eu desde já antecipo que a ideia, ela segue a mesma ideia de publicação dos nomes dos servidores da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, dos vereadores, dos cargos de confiança, para que a população tenha condições de analisar quem que está empregado dentro do serviço público. E, de maneira concomitante, também acompanha projetos de lei já apresentados e que já viraram lei por essa casa, a exemplo da listagem de pacientes que esperam para ser atendidos, ou então das crianças que aguardam vagas nas creches. Mas acho que é um projeto bom. Peço que fique nas comissões para que os vereadores tenham condições de analisar o projeto. Ele poderá voltar à nossa reunião da próxima quinta-feira de manhã e também nas seguintes. Pode ser, gente. Qualquer oposição, situação, é bem-vinda. Lembrar que todos esses projetos, inclusive da Prefeitura, eles podem ser emendados a qualquer momento. Projeto de Lei CM número 4, interessado Câmara de Vereadores, autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de até 100 professores de educação infantil. Esse projeto de lei ele visa sanar essa questão da quantidade de professores a serem contratados. Ele foi proposto por vários vereadores, enfim, ele foi deixado aberta a quantidade de vereadores que queira assinar, a nominação de todos os vereadores. De maneira adicional, cabe informar que eu conversei com a secretária de administração, Elis, a respeito disso. Segundo a secretária, não se pode chamar profissionais enquanto houver concurso em aberto. Pois bem, haja vista uma grande quantidade de pessoas que estão desistindo, que não completaram os requisitos necessários, ainda assim eu acredito que seja um projeto válido, um projeto interessante, porque tão logo estejam esgotadas as possibilidades de chamar pessoas pelos concursos, os profissionais, os professores de educação infantil, esse projeto terá validade.
Tá, mas agora ele não tem validade, agora ele é ilegal.
Ele vai valer durante o período que for aprovado até o final do ano, renovável por mais um aos mesmos moldes do projeto anterior. O vereador Salve compilou ele baseado naquele projeto também, né, vereador? Mesmos valores, salários, enfim, e a contratação de até. Então, haja vista esta conversa que eu tive com a secretária de que não se pode contratar enquanto houver concurso vigente. E, de maneira adicional, ela informou que existem muitas pessoas que estão desistindo ou não completam o quadro de formação necessária e outros itens. Daqui a pouco, a Prefeitura vai ter que organizar outro concurso ou projeto dessa monta, de contratação de maneira emergencial. Dessa maneira, nós já estamos antecipando a possibilidade e a Prefeitura terá a liberdade de contratar até esses 100.
Não, tá, a minha questão, tá, vamos lá, é bacana, é legal no sentido de ok, mas ele não é legal na forma de lei.
Por quê?
Ele não é legal na forma de lei, porque a gente não pode fazer isso agora.
Por quê?
Porque durante as etapas de chamamento e concurso público em aberto, a gente não pode fazer isso.
Não pode chamar.
Não pode chamar.
Mas a lei pode ter. Tanto que a gente está votando uma outra hoje. Salve, faz questão, vem aqui, porque eu acho que até são gravadas em áudio nas nossas reuniões.
Eu preciso de explicações, porque...
Vem bem.
Para mim parece ilógico o negócio.
Aproveitar a mesa completa, quase completa aqui, eu peço para ser tirada mais uma foto. Salve, tenha bondade.
Bom dia a todos. Mariela, esse projeto, ele é algo que, vindo da Câmara de Vereadores, o governo tem que agradecer, porque ele autoriza, quando necessário, já está autorizado. Não precisa aqueles projetos todos que vêm autorizando a contratar mais 5, 10. Então, Eu entendo e não tem, porque no projeto diz que tendo concursado, não tendo, no simplificado. Então, ele já está autorizado para o governo, só facilita, descomplica, entendeu? Aprovar depois o jurídico do governo que avalie, se quiser vetar, nos apresentar medidas cabíveis.
Mas ele é legal?
Ele é legal porque está ali que só, respeitando o concurso. Pode ler, respeita o concurso. É isso, Rodolfo? Não obriga. Facilita.
Ele só não pode contratar emergencial enquanto tiver concursado para serem chamados.
Isso. Na realidade, o que a prefeitura não pode é chamar enquanto houverem isso. Enquanto houver. Vinha um projeto para cá, atrasar 2 semanas para contratar alguém.
Tá. E ele vale até quando?
Ele, sendo aprovado esse ano, ele vale, como todos os projetos dessa monta, aquele que já está rodando aqui, o projeto 2, 3, eu não lembro o número dele, ele vale por 1 ano, prorrogável por mais 1. Ele segue os mesmos moldes, a única coisa que ele muda é a quantidade de profissionais possíveis de serem chamados. Na realidade, ele se enquadra muito, de maneira muito parecida com aquela contratação dos até 250 monitores que a prefeitura mandou para a Câmara de Vereadores no ano passado. Contratação de até 250 monitores. Votamos aqui, enfim, foi aprovado e não foram chamados de imediato. É a situação que se apresenta.
No então, caso, só estão antecipando, né?
Antecipando. Caso a prefeitura tenha... Isso, uma das conversas que eu tive com a secretária, ela me passou que de 27 pessoas que foram chamadas inicialmente, 19 aceitaram. De 19 tiveram condições de dar prosseguimento. Então, é para ver a quantidade de pessoas que estão desistindo ou que não têm... Não tem a documentação toda completa. Então, como...
Não passa nos exames, né? Porque eles estão fazendo, dessa vez, também o exame psicológico, físico e vários
exato.
Outros.
Então,
não estavam sendo feitos.
Exato. Então, esse projeto vem para ajudar a prefeitura no sentido de não ter que ficar esperando mais uma semana, mais 2 semanas para ser votado o projeto para a contratação desses profissionais. Mas entendo a sua dúvida a respeito disso, a prefeitura não é obrigada a chamar. A gente está dando a possibilidade, assim que encerrados os nomes dos contratos, do concurso, ser chamado, ela já vai ter a possibilidade de imediato de chamar outro profissional, até o limite desses 100.
A gente, eu só gostaria de fazer uma ressalva. A gente só tem que cuidar como a gente passa isso para a população. Por quê? Porque as pessoas que não passaram no concurso público, elas vão começar... E vocês sabem como funciona, a colocar pressão e a ligar para a gente, a ligar para a prefeitura, enfim, querendo ser chamadas por contrato emergencial. Então, a gente vai ter que cuidar como a gente vai passar isso para a população, porque elas vão imaginar que elas podem ser chamadas agora. E isso não vai acontecer agora, porque tem um concurso público em aberto. Então, eu só peço para a gente ter cuidado como a gente passa isso adiante, porque a gente tem essa responsabilidade. Vocês sabem a expectativa das pessoas. E funciona, e é assim. Quem não passou no concurso e vai, quer trabalhar e vai começar a se espalhar na cidade um boato, uma notícia de que elas estão podendo ser chamadas. Mas
isso fica a critério da prefeitura esclarecer para as pessoas.
Não a prefeitura. Nós, vereador Marquinhos, porque é nós que estamos colocando o projeto. É nós que estamos apresentando. Então, cabe a nós essa responsabilidade também. Né? Então, é isso que eu peço, esse cuidado. Porque depois
A prefeitura tem ido de maneira bastante regular aos meios da imprensa para divulgar a parte da educação. Então, acho que não vai ter problema quanto a isso. Os vereadores aqui, inclusive na votação desse projeto, acredito que tem a necessidade de explicar a respeito disso. A senhora mesmo terá a possibilidade de explicar isso. Mas a secretária foi bastante enfática nesse sentido de não poder chamar enquanto existe concurso vigente. E haja vista, então, essas desistências, essa questão. E eu acho, inclusive, de maneira acrescentar o assunto, segundo ela, pessoas que estão desistindo porque não têm o quadro completo de formação ou porque não querem assumir nesse momento, ou seja, qualquer outro problema, elas não estão podendo ser colocadas ao final da fila, como acontecia antigamente. Por quê? Porque o edital não prevê isso e porque a RPPS também não prevê isso. Então, é uma questão de se trabalhar junto com a prefeitura para conseguir ajustar essa situação e otimizar a utilização do concurso público. Que vocês imaginam que se foram, sei lá, 200 pessoas que passaram, vai ter um tanto que desistiu, é que lá simplesmente se perde. Não se dá para chamar novamente ao final do chamamento da lista habitual. Exato. Questão que até um tempo atrás podia fazer. Então, acredito eu que haverá uma modificação na lei para que tenhamos uma otimização dos concursos. Eu renovo o projeto de lei. Ele segue com a assinatura, a possibilidade da assinatura de todos os vereadores. Foi colocado o nome de todo mundo. Quem tiver vontade de assinar o projeto, é bem-vindo, somar ele. Ele vai como apresentado pela casa.
Não,
vereador Salvo?
O que veio da secretaria, o outro deve ter sido assinado no mínimo por 13 vereadores. Certo? Daí a Cláudia pediu que todo mundo assine então nesse aqui, mas o original foi assinado por praticamente ou todos os vereadores. Acredito que a maioria tenha assinado. Foi passado e eu vi, quando eu contei, tinha assinatura de 13.
Não, ele fica. Eu peço aos senhores vereadores, podemos liberar esse projeto para colocação em votação?
Sim.
Ok? Segue para pegar as assinaturas dos vereadores que quiserem assinar em conjunto. E fica liberado, então, para se sentir à vontade a presidente colocar ele na pauta da votação. Ok? O último projeto, ele nem está listado. Acho que nem o 4, nem o 5 estavam listados aqui quer dizer, nem o 4 e nem o veto que veio. Tem um veto também para ser apreciado, e esse eu acho que nós temos tempo para analisar com mais critério. Mas o que aconteceu foi que o prefeito vetou parcialmente, vetou uma emenda à Lei 10.764, de 28 de dezembro de 2018. O que foi vetado? Foi vetado a questão do tempo. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato com a Univates. Na oportunidade, era a gestão da UPA e foi colocado que era um ano. O contrato, esse é emergencial, ele tem outro nome? Ele fosse por um ano e renovado por mais um. O prefeito vetou isso. Eu acredito que nós podemos deixar esse veto para ser avaliado em outra oportunidade. Pedimos para que volte na próxima reunião das comissões, na próxima quinta-feira, e que seja também distribuído, acho que já deve ter sido, mas para todos os vereadores, para a imprensa, enfim, para ter conhecimento a respeito do veto. E pedir, é claro, o parecer jurídico, é verdade, a respeito do veto. Então vamos pedir para que o jurídico da casa dê o parecer a respeito deste veto. Pessoal, a nossa pauta que nós tínhamos escrito aqui e foi repassada para os vereadores era essa. Ela estamos com a pauta limpa, digamos, todos os encaminhamentos feitos. E passo agora para encaminhamentos gerais. Vereador Tori?
Não, vereador, eu queria só ver a possibilidade de convocar a secretária de Educação para vir aqui, talvez na outra terça, se não for amanhã na quinta, para falar a respeito de número de vaga de creche, falar de professores, porque estamos iniciando o ano e é muito vucu-vucu. Né, e até para ver os locais, enfim, da maneira que estão manuseando isso, porque tem locais aí que estão muita falta de vaga, tem lugares que dizem que tem algumas vagas, e quem sabe ela possa vir aqui, né, para dar umas explicações para nós, para ver como é que está o número de vagas e o número de professores também, que a reclamação é bastante intensa aí.
Chamamos para vir a reunião das comissões.
Já sei.
Tem mais tempo para debater, pode ser?
Endosso o pedido aqui do vereador Paulo Torres.
Na próxima terça, se não for, também as quintas.
Vamos tentar para a próxima quinta-feira.
Depende da agenda dela lá também. Pode. Se for para quinta, é melhor. Quanto antes?
Se for convocado, pode vir, né?
Foi inaugurado semana passada 240 vagas em conventos. Acho que nós estamos assumindo o ano letivo agora. Podia esperar a primeira semana de março para ela vir dar explicações aí.
Vamos lá, nós queremos saber. Agora é a hora certa para saber aonde os locais, onde está a próxima professora, onde tem mais vaga, menos vaga, porque tem que dar, porque a gente está aqui para defender o direito do povo, a gente não sabe, ela pode nos explicar.
Junto na lei da fila aprovada nessa casa, a secretária tem que vir mesmo. E tem que trazer as rendas das pessoas que não estão ganhando a vaga.
É isso aí.
É muito importante ser bem público. certo? Que... Tem pessoas com 6, 8, 10, 12 mil reais por mês querendo vaga de crédito. Então é importante que, além da lista, venha a renda dos contribuintes.
E já traz o decreto que o prefeito baixou um tempo atrás também a respeito dos valores das pessoas que ganham para poder ter vaga nas creches. Traz tudo junto e apresenta para nós.
Só que eu acho que isso leva um tempo, então... Outra, ok, ela é convocada, mas também tem que ver a agenda. Sim. E tem que ter o tempo hábil para poder se organizar isso.
Pode ser.
Bom, então, acho que deixamos da seguinte maneira. Fazemos um convite para ela para a próxima quinta e uma convocação para a próxima terça, se ela não se fizer presente, então, na quinta.
Tranquilo.
Vereador Mozart, eu acho que... Só um momentinho. Eu acho que é importante nesse momento, porque a própria prefeitura tem se deslocado, como eu já disse, a vários órgãos de imprensa para divulgar alguns itens que eu acho que vale o contraponto, então, o conhecimento direto dos vereadores em relação ao que está sendo colocado pela secretária, pela prefeitura. Acho que não vem a ser um mau momento. É um momento oportuno para vir explicar algumas situações, até para parar daqui a pouco alguma discussão que não mereça dar andamento.
Vereador, para aproveitar o momento oportuno, eu acho que é interessante essa lista, essa relação aí, não é o momento de discutir isso, mas eu tenho secretário que tem vaga na creche, nesse meio tempo, quem sabe ele tira para deixar pessoas que não têm condições de pagar uma creche e botar na vaga do filho dele.
Eu peço que no convite, então, para a próxima quinta, ou numa convocação para a próxima terça, que a secretária saiba os motivos pelos quais está sendo chamada. Então, falar a respeito das vagas de creche, falar a respeito da contratação de profissionais, falar a respeito do decreto baixado pelo prefeito. Eu não tenho o número do decreto. E isso. Critérios de admissão para a fila de espera, acho que é isso. Vereador Salve?
É, inclusive, eu tenho dois requerimentos. Um deles é para convidar a secretária para vir aqui fazer as explicações. Tá? Como o nosso regimento mais se convida inicialmente secretários, né? Uma questão de fidalguia, nós. E uma convocação para o fiscal da obra da Santo André e o proprietário da... já estão protocolados desde a primeira reunião. Certo? Então, espero que sejam votados e já tenha... esse subsídio também para convidar a secretária e os demais. E, senhor presidente, eu posso não ter escutado, tem mais um projeto de minha autoria. Projeto que ele altera a lei 7.917 de 2007, que é a galeria dos...
Acho que não entrou.
Foi protocolo. Esse tem que ser desarquivado. E o da agropecuária Clay também, se quer, tem que desarquivar. Mas esse aqui foi protocolado.
Tá, mas foi protocolado muito recentemente.
Foi protocolado praticamente junto com o outro que o senhor leu há pouco.
Não veio ainda para...
SM acrescenta para o único ao artigo 1º, se eu posso ler, então.
Sim.
Da lei número 7.917-07, que institui a galeria de fotos dos ex-prefeitos. Tá? Ou seja, ele simplesmente acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da lei de 5 de dezembro de 2007, passando a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Compõe a galeria de fotos dos ex-prefeitos, prefeito e vice-prefeito, respectivamente. E nada mais se altera na lei. Essa é a lei.
Ok. Então, exato. Tem que...
Se elege prefeito e vice-prefeito, não é só o prefeito que tem que ir para fora.
Ok. Então fica para a discussão assim que vier o projeto para cá, e a análise dos vereadores, mas ele...
Eu queria que a senhora presidente visse onde está esse projeto, com a secretária, com a nossa...
Ok.
Diretora, obrigado.
Mais alguma informação? Bom, não havendo mais, eu desejo que nós tenhamos... Veio do executivo. Ele veio do executivo.
Também está arquivado, pode desarquivar.
Sim.
Tem. Pum, 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 pum.
Invocando a proteção de Deus e para que continue para a parte da tarde, bem invocado. Declaramos encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões.
Então eu vou estacionar lá.
Essa caneta não é.